Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW, a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã, eu sou Fernanda Lima e meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Mais uma vez, Marcos, seja muito bem-vindo.
Olá, Fernanda Lima, e olá também a todos os nossos ouvintes.
Bom, e no programa de hoje, ele tem como tema Perguntas Feitas por Jesus. Ele é diferente da maioria dos outros programas porque, na maioria das vezes, lidamos com perguntas típicas que ouvintes como eu e você podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes. E nós tentamos responder aqui a essas perguntas. Hoje, no entanto, a gente está lidando com perguntas que o próprio Jesus fez durante o seu ministério na Terra. Ele fez perguntas muito importantes sobre a vida e também sobre a eternidade. E a gente gostaria que você considerasse cada uma das suas perguntas e desse a sua própria resposta para ela. Então, comentaremos as perguntas de Jesus a partir de agora. E para isso, a gente começa pedindo a ajuda de Deus em oração. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos algumas perguntas tão importantes feitas por Jesus. Em seu nome oramos. Amém. Bom, e a primeira pergunta que Jesus fez é: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Mateus 7, de 9 a 10. E então, Marcos, o que respondemos?
Olha, Fernanda, eu tenho certeza de que a resposta do ouvinte a essa pergunta seria assim: olha, claro que não, eu nunca daria ao meu filho uma pedra por pão ou uma cobra por um peixe. Olha, imagina uma cena de refeição lá na Galileia. A família ali, sentada ao redor da mesa. A dieta da Galileia consistia principalmente de pão e peixe. Um filho pede ao pai esses alimentos básicos. Aí o filho diz assim: poderia me dar um pouco de pão, pai? O pai põe a mão em uma tigela, tira uma pedra e joga para o seu filho, talvez com um sorrisinho. Ao filho intrigado, pede: pai, você poderia me dar um pedaço de peixe? O pai põe a mão em outra tigela, pega uma cobra viva, se contorcendo, e joga no menino assustado, dessa vez com aquele riso sádico. O menino começa a soluçar sem saber o que aconteceu com o pai. Olha, Jesus, ele está ensinando a bondade amorosa de Deus, fazendo um contraste, né? Nenhum pai terreno trataria o seu filho de uma forma a dar para ele uma pedra e uma cobra em vez do pão e do peixe. Jesus diz, está lá em Mateus 7,11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então é preciso que a gente entenda o seguinte: Deus te ama, Ele cuida de você. Jesus nos encoraja a tornar as nossas necessidades conhecidas diante de Deus. Ele disse assim: peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7, 8. Olha, você pode pedir a Deus as coisas que você precisa. Ele é infinitamente mais bondoso e amoroso do que os seus próprios pais terrenos. Ele ama você e Ele vai te ajudar.
E a pergunta 2... é realmente intrigante saber que Jesus fez tantas perguntas, inclusive para colocar as pessoas para pensarem, né? Essa segunda pergunta diz exatamente sobre isso. E Marcos, para trazer aqui para você a segunda pergunta, para você responder, então vamos lá. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Mateus 7, 3 a 4. E aí, Marcos?
Jesus, às vezes, né, ele ensinava assim com ilustrações bem-humoradas, né, que divertiam o povo, além de despertar o interesse e a atenção do pessoal que estava lá ouvindo. Agora, você imagina essa cena: um homem caminhando, né, segurando uma enorme viga de madeira com uma extremidade colada no olho. Ele caminha até outra pessoa e diz: e aí, amigo, vejo que você tem um pouco de serragem no olho. Deixa eu remover a sua serragem. Como é que você explicaria essas perguntas? Alguém disse que essas perguntas poderiam ser resumidas como: vai cuidar aí da sua própria vida, ou não se intromete na vida dos outros. Olha, a gente não deve andar por aí tentando encontrar falhas nas outras pessoas. A gente não deve andar por aí julgando as outras pessoas, porque isso é trabalho de Deus, não é nosso trabalho. Jesus explicou as perguntas dizendo assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1 e 2. Olha, é hipocrisia buscar falhas em outras pessoas enquanto ignoramos as falhas em nossa própria vida. Jesus disse, está lá em Mateus 7,5, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Todas as perguntas que Jesus fez foram bem intrigantes, né? Mas essa daqui é para colocar, como é que fala, o cristão para pensar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Lucas 12, 25 e 26. E aí, Marcos?
Fernando, eu fico pensando assim, como que a gente poderia responder a essa pergunta de Jesus, né? Naturalmente, a resposta é que ninguém pode acrescentar uma única hora à sua vida por se preocupar. Então, Jesus pergunta, por que nos preocupamos com outras coisas? Jesus falou bastante sobre preocupação, sobre ansiedade. Ele sabia que era fácil se sentir sobrecarregado com os problemas da vida cotidiana. Problemas familiares, relacionamentos pessoais, dinheiro, doença, vírus, trabalho, comida, guerra e tudo mais que contribui para os fardos que as pessoas carregam e com os quais é fácil se preocupar todos os dias. Deus não quer que a gente fique tenso e sobrecarregado com preocupações. Jesus disse o seguinte, olha só, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Está lá em Mateus 6, 25, 26 e 28 a 30. Então, olha, quando a gente vê ali pássaros voando, né, à nossa volta, ou quando a gente olhar para flores silvestres ao longo da estrada, a gente deve se lembrar que Deus nos ama e que Ele provê tudo o que a gente precisa. Imagine assim, por um momento, que dois passarinhos estariam conversando. Disse o sabiá para o pardal: ah, eu gostaria de saber por que esses seres humanos ansiosos correm e se preocupam tanto. Aí o pardal respondeu para o sabiá: meu amigo, eu acho que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como esse que cuida de mim e que cuida de você. Portanto, vamos nos lembrar, temos um Pai Celestial que cuida de nós.
Essa pergunta aqui é clássica, né? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16,15.
Ah, sem dúvida, hein? Essa é uma das perguntas importantes da vida. Quem você diz que é Jesus? Na sua opinião aí, você que está nos ouvindo, quem é Jesus? O que é que você pensa dele? Ele era um homem bom, mas equivocado? Era um impostor? Era um farsante? Será que ele estava mentalmente perturbado ao pensar que era o Salvador do mundo? Será que Jesus era um louco? Ou realmente ele era o Divino Filho de Deus? Olha, Jesus e os discípulos de Jesus chegaram numa área, lá no norte da Galileia, onde tinha muitas esculturas e imagens de deuses pagãos. Talvez, enquanto olhasse para essas imagens, Jesus perguntou aos discípulos o que é que as outras pessoas pensavam sobre ele. E eles deram várias respostas. Alguns achavam que ele fosse João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros ainda pensavam que ele fosse algum profeta, talvez Jeremias. Outras respostas foram dadas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16,16. Olha, presta atenção, o que você pensa sobre Jesus determina o contexto da sua vida. Essa sua visão sobre ele deve se tornar a estrela que guia a sua vida. Precisamos reconhecer que Jesus deve ser o centro da nossa vida. E aí, Jesus é o centro da sua vida? Você o conhece como seu Salvador pessoal? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você como é que você pode confiar nele como seu Salvador.
Marcos, e a próxima pergunta é para se pensar também, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
Olha, Jesus está falando de obediência, né, com essa pergunta. Algumas pessoas o chamavam de Senhor, mas não obedeciam os seus ensinos. Isso é uma contradição. A palavra Senhor significa dono, ou mestre, né, no sentido de amo. Significa que nós o obedecemos, significa que nós o seguimos. Chamá-lo de Senhor significa que estamos comprometidos a seguir Jesus e a obedecer aos seus ensinos. Então, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador e Senhor, você precisa considerar o custo disso, hein? Confiar nele significa que você tem um novo dono. Jesus disse lá em João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
Próxima pergunta, inclusive, é um versículo que eu gosto bastante, porque ele questiona muito sobre aquilo que a gente quer enquanto nós estamos aqui nesse plano terreno. Mas poucas vezes a gente pensa na vida eterna, enquanto ou o que iremos ganhar com a vida eterna. E a pergunta diz assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus 16:26.
Essas são perguntas sérias, hein? E que merecem uma boa resposta. Olha, se uma pessoa pudesse ganhar tudo no mundo, mas perder a sua alma, quão trágico isso seria, já pensou? Dinheiro, sucesso, prosperidade material, poder, fama, tudo isso é temporal, tudo isso é passageiro. Algumas pessoas perdem a sua alma eterna por essas coisas que duram pouco tempo.
Agora, essa próxima pergunta, ela foi muito dolorida para Jesus, eu tenho certeza, mas que já estava escrito que assim deveria ser, né? E a pergunta diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46.
Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, olha, Cristo foi abandonado na cruz. A maioria dos seus discípulos tinha fugido com medo. Ele morreu sozinho. Enquanto ele carregava o julgamento de Deus sobre os nossos pecados, Jesus clamou. Ele perguntou para Deus por que Deus o havia abandonado. Jesus foi abandonado para que você e eu nunca pudéssemos ser abandonados, porque em sua morte encontramos perdão e salvação. Olha, nesse momento deixa eu explicar como podemos ter o perdão dos nossos pecados e também a vida eterna. Eu vou fazer isso por meio de algumas declarações, preste atenção. Deus ama você com amor eterno. A palavra de Deus diz em João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nossos pecados nos separaram de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, entenda, todos nós somos pecadores, e os nossos pecados nos separaram de Deus. Mas Deus ainda nos ama. Ele preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados, e esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E para receber o perdão dos nossos pecados e também a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e receber a Jesus em nossa vida como Salvador e Senhor. E nós fazemos isso pela oração, falando com Ele. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha, eu vou fazer agora uma oração. Eu quero que você me ouça atentamente enquanto eu oro. E quando eu terminar, vou fazer de novo a mesma oração, uma frase de cada vez, e vou fazendo uma pausa entre uma frase e outra para que você possa repetir essa frase e orar comigo. Vamos lá? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e a minha confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante eu seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você faça essa oração comigo. Vou falar uma frase de cada vez, vou fazer uma pausa para que você possa repetir a frase, tá bom? Faça desta oração a sua oração para Deus. Se você puder, ore em voz alta. E olha, ore com todo o seu coração. Vamos lá. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família de Deus. Eu quero te encorajar a orar e também a ler uma porção da palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias. Isso vai te ajudar muito a crescer como um seguidor de Jesus, como uma seguidora de Jesus. E olha, não se surpreenda se algumas pessoas começarem a te perseguir justamente porque você segue a Jesus. Peça para Deus que ajude você a permanecer forte. Saiba que Deus está com você. Ele vai te ajudar sempre.
O programa de hoje foi muito incrível, Marcos. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela companhia. E foi um programa bem diferente mesmo. Feito com perguntas do próprio Jesus, em que nos encoraja, inclusive, a pensar, a refletir sobre a resposta de cada uma dessas perguntas, que com certeza essas perguntas são feitas diariamente pelo Espírito Santo em nossos corações. Então foi muito bom o programa de hoje, justamente porque ele tem esse formato bem diferente. Mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente, Marcos, mais uma vez a sua companhia aqui comigo. A você que nos ouve, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua caminhada diária com Jesus. E quero aproveitar para encorajá-la a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e também a Rádio Transmundial. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.